A Cates começou com essa tese em 2000. Deixa eu botar aqui, né? A Cates começou com essa tese em 2014, quando a gente foi procurado por um grupo de brasileiros no exterior que estava sofrendo essa situação. E aí a gente se aprofundou a estudar a questão e a gente, como a gente tem conhecimento em direito tributário, né? A minha pós-graduação foi nessa área. A gente se debruçou sobre os conceitos de direito tributário e conseguiu entender qual era o erro de interpretação que a Receita Federal estava cometendo, que era interpretar, no caso, a expressão remuneração decorrente do trabalho como a aposentadoria e as pensões entrassem nesse conceito. Sendo que, na verdade, aposentadoria e pensão, a pensão necessariamente não decorre do trabalho, mas da morte de uma pessoa querida que contribuía para o sistema de previdência social, e a aposentadoria muitas vezes decorre do fato de não trabalhar, certo? Na verdade, ela decorre sim de contribuições efetuadas ao sistema de seguridade e não do trabalho. Então não enquadraria no conceito tributário, e o direito tributário ele não permite interpretação extensiva das questões, né? Então a gente, com base nisso, a gente fez duas teses.
Quais eram essas teses?
Bom, a primeira tese, ela é baseada na lei, né, no decreto do imposto de renda, e nessa interpretação da Receita Federal, dizendo que é basicamente isso que a gente falou, né, que não se trata de decorrente do trabalho, né, que sim das contribuições vertidas ao sistema e que, portanto, não estava incluído naquela lei. O que aconteceu? Quando a Cates começou a ingressar com um volume um pouco maior de ações, né, defendendo os brasileiros no exterior, a gente chegou a entrar com quase 200 ações naquela época, a gente conseguiu chamar a atenção, na verdade, do governo, né? E os próprios brasileiros no exterior fizeram uma movimentação muito grande tentando acabar com isso. E aí o governo acabou fazendo a alteração da lei e incluiu remunerações decorrentes do trabalho e também aposentadorias e pensões. Tá? Isso aconteceu em 2016, e a lei começou a ter validade a partir de 1º de janeiro de 2017, tá? E aí, nesse período, acabou que o judiciário, que começou dando as nossas ações improcedentes, negando muitas ações, percebeu que a nossa tese estava certa. E aí, com essa mudança na lei, a gente começou a ganhar as ações, né? E ganhar várias ações. E aí começou a se mudar a jurisprudência, tá? Bom, o problema dessa ação é que depois de 2017 o governo pode, dessa tese, né, que o governo pode cobrar pelo imposto de renda. E aí, basicamente, a gente conseguiu restituir todas as cobranças feitas ilegalmente, porque foi ilegalmente, o governo comete muitas ilegalidades, né? De 2013, que foi quando começou, até 2016, até dezembro de 2016. Acontece que a nossa outra tese, ela se sustenta basicamente no direito à igualdade. Então, é o direito à isonomia que se defende muito, que é uma das bases da Constituição brasileira. E esse direito da isonomia, a gente pede... O que ele fala? Ele fala que pessoas iguais e situações iguais não podem ser tratadas de formas diferentes pela lei. Acontece que o brasileiro que sai do Brasil, ele tem descontado sobre todo o seu salário 25%, diferentemente do brasileiro que tem os benefícios aqui no Brasil e tem direito à tabela progressiva, né? Até 1.900 e poucos reais não se desconta nada, depois se desconta 7,5%, depois 15%. Cada vez que vai aumentando a renda, vai aumentando o desconto, mas sempre esse nível inicial do benefício não é isento. O brasileiro do exterior não tem isso. Se ele ganha um salário mínimo, vai ser descontado 25% sobre o salário mínimo. E aí esse tratamento ele é desigual em situações idênticas. na nossa tese, né? A gente perdeu algumas ações dizendo que não, que o brasileiro residindo em uma, fora do Brasil, ele não está numa situação idêntica. Mas a maioria dos juízes tem começado a mudar a tese por ver o tamanho do absurdo que é juridicamente dizer que simplesmente por se mudar, ainda mais uma sociedade globalizada, né, com cada vez mais pessoas fazendo uma transição, vivendo em outros países, não perdendo contato com o Brasil, né, de cobrar mais imposto. Né?
E como é que essa tese, né, as duas teses estão ajudando as pessoas hoje, os brasileiros que vivem no exterior?
A gente conseguindo ganhar as ações, a gente consegue parar, estancar, né, a cobrança do imposto. Daí o brasileiro no exterior que ganha até R$2.000 praticamente não paga nada ali, não, ou às vezes não paga, fica isento. E aí depois fica cumprindo a tabela do imposto de renda daqui. Tipo, por exemplo, alguém que desconta R$500 de imposto de renda passa a descontar R$30, R$40. Né? Às vezes teve um caso de um senhor que descontava R$2.500, que o salário dele era bem alto. E aí ele passou a descontar, se eu não me engano, 1.100 por aí. Então a verdade é que a gente consegue enquadrar de novo, né? Garante o direito inclusive do brasileiro que vive no exterior restituir gastos com saúde, né? Porque ele vai ter direito de fazer a declaração. Antes não tinha direito de fazer a declaração. E aí ter esse imposto de renda no mesmo, nas mesmas situações do brasileiro que fica residindo aqui, né? Tem mais uma coisa, que quando a gente restitui o valor que foi cobrado, geralmente as ações a gente consegue ter vitórias aí em torno de R$30.000, R$40.000, R$80.000, né? Então acaba conseguindo buscar um dinheiro que na verdade já era daquele aposentado, daquele beneficiário que o governo retirou ilegalmente. Né?
E quantos casos a gente tem recentemente favoráveis assim, na justiça?
Hoje a gente já ultrapassou os 50 casos favoráveis, de julgamentos favoráveis. Alguns processos ainda estão em andamento, o INSS recorreu, mas a gente já tem mais de 30 casos, 25, 30 casos aí que a gente já ganhou, a ação terminou. Né? E a gente tem, eu acho que umas 5 ou 6 que a gente perdeu, que são as mais antigas, né? Que são as primeiras que a gente entrou. E aí a gente tem que atentar para que essa primeira tese, como a gente está em 2019 e começaram os descontos em 2013, ela está com prazo de validade terminando. Então, o brasileiro que vive no exterior precisa que é aposentado, pensionista, tem benefício, precisa se apressar para conseguir restituir os valores, porque ele já está perdendo com a prescrição, né?
E quem é brasileiro hoje e vive no exterior? O que pode fazer para estancar esse desconto de 25%?
O único jeito para parar com o desconto é entrando com ação judicial. O governo, a gente pediu administrativamente já, a gente sempre pede, né, mas o governo não está aceitando. Até porque hoje se estima que 16 mil, 17 mil aposentados e pensionistas vivam no exterior. Né? Então, desses 17 mil aí, apenas esses 50 que a gente conhece, que são casos que tiveram essa cessação do imposto. Né? E a gente, todos eles, a gente tentou, que a gente entrou, a gente tem mais de 400 ações, a gente entrou, eles têm... A gente tentou pedir para a Receita Federal antes e eles não abriram a possibilidade. Né? Voltar para o Brasil é uma segunda opção, daí declarar na Receita um novo imposto, novo emprego. Mas vir para o Brasil fazer isso e voltar para o exterior não resolve, porque no outro mês eles já vão descontar de novo. Então não vai valer a pena o gasto, investimento, tempo. Né? Tem muitas pessoas que estão tentando deixar para um parente vir fazer o saque e remeter o valor, né? Mas hoje em dia a Receita Federal está com tudo interligado e ela acaba detectando, né, que as pessoas estão remetendo esse valor para fora e acaba vindo desconto, às vezes até retroativo. Mas esse é o jeito, né? É, a situação é ter uma decisão judicial favorável que resolva e traga de volta todo o dinheiro que o governo sacou.
E a tendência é que hoje essa decisão realmente seja favorável, né?
Ah, sim, com certeza. Acho que todos os brasileiros que entrarem agora, que pegarem a primeira tese, que é a mais consolidada, que a gente conseguiu consolidar melhor, eles vão conseguir restituir os valores. A segunda tese que cessa, que daí ela não tem prazo de validade, que é a tese da inconstitucionalidade pela igualdade, daí ela já vai durar mais tempo. Assim, acho que essa aí a gente vai ter uma briga que deve chegar ao Supremo, se o brasileiro que vive no exterior continuar nos procurando, né? Então a gente precisa de um volume grande de ações para conseguir emplacar a tese com repercussão geral no Supremo. Enquanto isso, enquanto o Supremo não se pronuncia e os juízes estiverem dando ganho de causa, a gente vai acabar ganhando também.
Certo.
Fechou?
Fechou, muito obrigada.
Dependendo, dá até para botar o podcast.